Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem um zumbis e ali não tinha, e agora?
É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! Guaxaverso existe.
Como assim?
Você entendeu a referência do último episódio?
Olha só, faz
tudo. O Guaxa sabe.
Espera, o que é o Guaxaverso?
Era só uma questão de tempo.
Todo Guaxaverso
sempre existiu. Então nós finalmente
eu quero entender o Guaxaverso.
Alguém me explica o que é o Guaxaverso?
É, pessoal, não existe Guaxaverso.
Eu acredito no Guaxaverso.
Mas supondo que ele exista.
Guaxaverso, onde o que não existe é debatido.
Ah, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor, idealizador, podcast de radar para a galera do Guaxinim e Bleach tem ótimas aberturas, mas só quem tava aqui ao vivo sabe da discussão toda. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi Sereno de Estrela, RP Guaxa 159. Eu tive que ler no post porque ficou um debate entre a gente se era Sereno de Estrela ou da Estrela. E é de estrela, não da estrela, né? Não é um brinquedo, é de estrela, é isso. E pra comentar o episódio hoje, recebemos aqui nosso querido Rafael, que jogou o episódio. Tudo bem, querido?
Opa, boa noite aí, pessoal. Rafael aqui mais uma vez. Sendo sincero, nem esperava tanto que até saí do grupo, sem querer.
É, acabou a aventura e foi embora, a Fábio gritou, volta!
Passei meia hora preocupadão, tipo, o que é que tá acontecendo, gente? Pô, acabou mesmo, né? Posso ir embora. Mas não, eu voltei aqui pra gravar o Guaxaverso e vamos que vamos, bora ver os comentários.
Como é que as pessoas te acham na internet?
Ah, eu tô principalmente no Instagram, Rafael1_Poe. Eu não entro muito lá, é mais pra ver a postagem do povo mesmo e principalmente até na própria taverna do Guaxa, né? Sou um padrinho por lá, então é onde eu mais apareço.
É importante, já que você citou, é importante lembrar. O PicPay, a gente sabe, morreu em início do ano. O Padrim acaba em abril. Tem muita gente do Padrim ainda. Então eu preciso que vocês migrem pro Apoia-se. Preferência pro Apoia-se. Pronto. Ah, mas temos Apoia-se, gente. Vamos concentrar num lugar só. Assim, de todos, eu acho que tem menos chance de falir. Se por algum motivo tu já tem cadastro na Aurelo, e sei lá, tu apoia outros podcasts que foram, migraram pra lá, e já tá o cadastro lá, pode assinar na Aurelo também. São as duas opções, Aurelo e o Apoia-se. Vai lá,
assina. Até que lembrar disso.
É, por favor. Apoia, você faz parte do grupo do Telegram, como disse o Rafael. É, ele se divide em vários subgrupos, tem grupo de spoiler, você recebe o nome antes. Hoje, tava o pessoal lá gravando NPC, soltei lá assim, ah, pessoal, preciso de um camponês, uma camponesa e um médico. Aí o pessoal disse, eu quero gravar. E daí, eles já gravaram, espero que já tenham gravado. Mas eles têm até quarta-feira, então, na pior das hipóteses. Mas pra que já é pro próximo episódio. Então, grava a voz de NPC. Assim, não assine por isso. Mas pode acontecer de assim como a Rafael, de talvez você jogar uma aventura também. Então, o principal é pra... Assim, o motivo pra assinar. Fazer o RP Guaxa continuar existindo. Por sinal, se você, sei lá... Ah, eu era do padrinho do PicPay e não vou migrar mais. Pode morrer o projeto, tá? Pode vir, vou ficar mensal novamente. Ou simplesmente deixar de existir. Então, vamos lá, apoiam, pelo amor de Deus. Ainda tem até abril o Padrim. Mas vai lá, assim, se quiser esperar virar a última para cancelar e assinar a próxima. Mas mantém este apoio. A gente precisa dessa ajuda financeira para o podcast continuar existindo. Além de ajudar financeiramente, segue a gente nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Isso ajuda também. E você escutando no Spotify, ou sei lá, no seu agregador de podcast, ele tem estrelinhas, ele tem como deixar comentário, dá as estrelinhas, deixa o comentário, ajuda o RP Guaxa a ficar cada vez mais conhecido. Quanto mais vocês comentam lá, mais ele aparece nesses agregadores para outras pessoas conhecerem o projeto. Então vão lá, dê suas estrelinhas, deixe seus comentários. Mas estamos aqui para ler os comentários, falando nisso, não dos podcasts lá no Spotify, mas do episódio passado. O primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva, que coloca: esse é um universo, entre aspas, que me dá um quentinho no coração de revisitar. Um bom dia, senhor Guaxa, convidade e Guaxual. Tudo bem, queridos? Tudo bem comigo? Tudo bem contigo, Rafael?
Comigo tudo certo, melhor ainda hoje, né?
Uma segunda-feira?
Assim, tô bem, tô aqui, não aconteceu nada de ruim, então...
Hoje foi aniversário de Gaspar. Foi feriado pra minha filha, pra minha esposa, mas eu trabalho em Blumenau. Então não foi feriado pra mim. Mas o trânsito tá tranquilo, pelo menos.
Pelo menos uma coisa boa.
Spoilers, ele continua. Bem, o básico já foi dito. Mas o Caio, o básico já foi dito, ele é o primeiro comentarista.
Esse é um cara bom, pô.
Achei estranho, mas ok. Ele é um viajante do tempo, por isso que ele é o primeiro a comentar. Bem, o básico já foi dito. Mas é Caio mesmo? O nome desse novo deus é Caius, com U, se eu não me engano. Eu não recordo se já foi dito algo sobre ele ou não em outros episódios. Não, não foi. Se sim, qual foi? Nenhum. Senão, quem é ele e como ele surgiu? Ele é tipo, o mundo da deusa seguiu adiante, né? Ele continuou existindo e tal. É, talvez a gente esteja para visitar ele em outro momento histórico também, nos episódios futuros, mas nesse momento é um momento muito para frente, muito tempo, já que a deusa partiu. E surgiu um homem que se auto-intitula Deus e juntou um exército gigante em volta dele e que está fazendo as maldades pelo mundo, está criando guerra. E isso fez com que povos, pessoas, saíssem de suas casas e fossem buscar abrigos em outro lugar. É óbvio que eu estou sendo muito influenciado por coisas que acontecem, né? Tanto no nosso passado, quanto até de locais de guerra, a gente ainda tem situações de guerra pelo mundo, infelizmente. Mas esse personagem é novo. Um episódio falando disso seria bem interessante, hein? É assim, esse mundo pode ser revisitado depois. Ele realmente tinha algum poder como a deusa? Aí a gente precisa vê-lo aparecer para descobrir. A princípio ele tem muito poder bélico, ele controla um exército muito grande. Ele tem poder do dinheiro, né? Ele tem um reino gigantesco, ele comanda a maior parte do continente. Mas poderes mágicos a gente não sabe. E ela ainda tem alguma influência sobre as pessoas, sobre o mundo e as pessoas? Sim, a deusa tem. Pelo menos existem clérigos dela, né? Mesmo que façam magias mais simples, existem clérigos dela por aí. Acho que é isso. Esse é um dos meus universos que não existe favoritos do Guaxaverso, que também não existe. Todos foram magistrais e realmente uma continuação ou prelúdio seria lindo. Fico por aqui. Forte abraço. Fosse luz para todos nós e até mais. Até mais, Jorge Marcos Santos Silva. Muito obrigado pelo seu comentário.
Ok. Já posso ler o próximo?
Por favor.
Beleza. Um comentário agora do Matheus Tavares. Belas barbas do Guaxinim. Que foda. Eu arrepiei com o final, nem a meme. Obrigado por mais um episódio maravilhoso. Biscoitos para o mestre Guaxa, jogadores e o Olimpo do Sozal. Tem que ser pro Sozal, né, velho? Bom, aquela... toda a edição ficou maravilhosa. Um beijo no coração para todos os envolvidos e do Guaxa Alta Taverna. PS, todos são lindos. Todos são lindos, não só o Sozal. Principalmente o Guaxa.
Obrigado. Obrigado por ter lembrado de mim. O próximo comentário é do Xará, né? Do nosso querido Rafael. Que é o Rafael, mas esse é o Teixeira. Prezado Guaxa, convidade e demais ouvintes. É Andrade, né? Tu não é o Teixeira, não, né?
Não, só Andrade.
Ok. Também não é o Telema.
Também não.
Ok. É porque o Rafael...
tem muito Rafael na taverna.
Porra. Prezado Guaxa, convidade e demais ouvintes. Gostaria de expressar minha admiração pelo episódio recente. A performance do mestre, sou eu, dos jogadores, que é o Rafael e a Mitch.
Opa, sou eu também.
E do editor, que é o Sorsal. Foi notável. Parabenizo a todos vocês pelo trabalho excepcional. No entanto, gostaria de esclarecer algumas dúvidas que surgiram durante a edição. Primeiramente, qual teria sido o desfecho se os personagens tivessem sido bem-sucedidos no teste quando se dirigiam para a nascente do rio? Eles poderiam ter a chance de emboscar ao invés de serem emboscados. Eu acho que esse teste está se referindo.
É, tudo doeu.
É, antes eles podiam ter notado que era algum animal morto, né, que estava fazendo aquilo ali. Mas o último teste antes do combate era para notar que tinha alguém lá escondido e eles podiam tentar emboscar de alguma forma. Em segundo lugar, tenho curiosidade sobre a natureza do rei Caio. É Caius, tem um S. Ele é um deus? Se sim, quais são os seus poderes? Ele se intitula um deus. Como falei, ele tem um poder bélico e ele tem o poder do dinheiro. E é isso tudo que a gente sabe por aqui. Mas é um mundo mágico, né? Com dinheiro e poder bélico, talvez ele tenha reunido alguns itens. Talvez ele realmente tenha alguma divindade dentro dele. E isso só o tempo dirá, ou não. Caso contrário, quais outros deuses existem nesse universo? No momento, oficialmente, tu tem o grande mago antigo, né? Que é o N, que já se foi há muito tempo e não tem influência nenhuma naquele mundo, porque antes de morrer ele passou os poderes pra Agatha, e ela é a deusa, né? Depois que ela morreu, ela continuou sendo a deusa, embora ela tenha dividido grande parte do poder com as pessoas, isso originou a magia, etc e tal, mas ela ainda existe. E caso você tenha notado ao final do episódio, talvez ela tenha voltado a existir para poder defender o povo desse tal de Caios. Gostaria de reiterar meus elogios pela aventura. Tenho a intenção de contribuir financeiramente para o projeto. Obrigado. No entanto, como um trabalhador assalariado que está concluindo a faculdade para se casar, minhas possibilidades são limitadas no momento. Contudo, acredito que em breve minha situação financeira irá melhorar e poderei oferecer meu apoio. Cara, muito obrigado, assim, agradeço muito. Sei que para muita gente não tá fácil, então muita gente não pode, e isso não é um problema. Então, só de sei lá, de eu seguir numa rede social, ou de vir aqui comentar, de contar pros seus colegas sobre a RPG Watch, já tá me ajudando bastante. Então, muito obrigado.
Ok. Próxima pessoa, então. TR Silva. Acho que eu tô dando sorte de pegar os melhores comentários, mas tudo bem. Muito bom. Você é algo parecido com líderes corruptos, ou culto de monstros. Agora é ler, escutar tudo dessa linha que minha memória é pouca e de curta duração. É, né? Tipo, a linha tá bem grande já, com o mundo da deusa e tudo mais. Tem que dar uma avisada.
Além disso, curta duração, tá os comentários que o Rafael tá pegando. Tô ficando chateado. Próximo comentário é do Atari Boy. Olá, Guaxa. Convi Guaxa. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, né, Rafael?
Tudo certo. Maravilhoso.
Ótimo episódio. Esse episódio me deixou bastante inspirado. Foi muito interessante. Confesso porque, pelo que já lhe conheço e sei seu jeito de narrar a história, eu sabia que a cena final ia acontecer. E mesmo sabendo, eu fiquei arrepiado. A atuação dos jogadores foi muito boa. Particularmente adoro esses episódios nos quais se transmite o medo real dos personagens morrerem. Fiquei curioso em como seria o futuro dessa vila. Acho que fiquem abertos para explorar no futuro. Fica aí meu pedido. Sim, ficou em aberto. Abraços. Aqui deixaria um comentário um pouco mais sensível. Então eu vou marcar com spoiler caso não queira pôr na gravação. Eu compreendo. Talvez eu corte. Você vai ter que ter o post pra saber. Vamos lá. Devo dizer que quando terminou o episódio, eu comecei a compreender ele. Comecei a associar com a situação terrível que acontece no momento na faixa de Gaza. Pessoas civis tentando fugir da guerra e um exército as perseguindo. Não sei se foi proposital na hora que você escreveu o episódio. Foi sim. Mas tem uma frase famosa que é: From the river to the sea, Palestine will be free. Ao terminar a campanha ao lado de um rio, eu acabei fazendo essa associação. Enfim, não entrarei muito a fundo no comentário, mas é triste pensar que as milhares de pessoas vivendo esse episódio hoje em dia, em carne e osso, e não na imaginação. Eu não conheço essa frase, assim, tipo, eu nem consegui lê-la direito, né? Eu mal falo inglês, gente. Mas, sim, não só Gaza, mas a situação na Ucrânia, a África, que está em guerra há muitos anos e simplesmente ninguém dá nem mais notícia, né? Muitos lugares lá com guerra civil. Então, infelizmente, ainda tem, assim, muitas pessoas tendo que largar sua casa, tipo, largar tudo para começar uma vida em outro lugar, uma vida sem recursos, muitas vezes. E isso, às vezes, quem deu sorte, né? Porque, para muitos, essa chance de recomeçar, ela nem existe. Então, eu espero que nasça uma esperança, assim como essa deusa para as pessoas em todos os lugares de guerra. E que, sei lá, de alguma forma, porra, eu não tenho tanta fé nas pessoas que estão no comando, mas que surja alguma coisa que faça parar, porque seja pressão mundial, né? Porque, querendo ou não, a economia acaba mandando. Mas, assim, é bem triste. Assim, o jornal, as notícias de guerra me influenciaram, sim. E muito obrigado pelo seu comentário, Atari Boy.
Ok. Continuando, então. Tafla Slate, acho que é esse o nome. Desculpa se eu falei errado, mas... boa noite, Guaxa, Juvidade, Guaxa Versus. Guaxa Versus é a primeira vez que eu escuto isso.
E Juvidade, você gostou do seu Juvidade?
Porra, melhor coisa, velho. Eu tava esperando aqui um convidado, tá? Também teve no Guaxa Versus passado, até agora não apareceu. Ah, sim, melhor coisa é uma novidade. Finalmente episódio com temática medieval. Fazia tempo que eu não tinha nada com esse tema. Já estava sentindo falta. Inclusive, ainda tenho expectativas de ver novamente o universo e a 19ª coroa, com mais animais antropomórficos no roteiro. Vai ter, Guaxa?
Não confirmo nem nego.
Pô, aí é triste. Enfim, voltando ao episódio, adorei a cena final nos mostrando que a deusa do Esquilo estava entre eles. Agora eu me pergunto se o deus inimigo também tem um animal representante. Seria ele um deus guaxinim? Ou pode ser um vilão, seria um... Ou por ser um vilão, seria um deus do gol?
Calúnias, só calúnias.
Calúnias. Biscoitos em forma de esquilo para todos os 50% envolvidos. E até a próxima.
Ok, até muito obrigado. Até a próxima, meu querido Husky.
Sou o Husky aqui na foto.
Ou persona dele. Próximo comentário é do meu querido amigo André Trapani. Meu último comentário não chegou a tempo, do Não Existe Verso. Mas agora vai. Voltei aos semanais. Olha que bonito. Olá, olá mestre Baço. Filho da mãe. Eu queria retirar o amigo que eu dei pro André no início dessa leitura. Guaxual e Guaxualvidade. Curti demais a volta da deusa nesse episódio. Já quero ver onde esse renascimento vai dar. E mais dessa nova religião. Sobre o Guaxaverso passado, olha como a Kelly é injustiçada. Aparece uma mulher comendo gente e já quer usar ela. Maior injustiça de todas as realidades. O mais, achei legal você falando que o Zorzal tem agenda cheia. Lembro que no começo você falava que ele conseguia editar rápido. Acho que estava começando. Agora tá chovendo trabalho no colo dele. Muito merecido não trabalhar muito, porque isso ninguém merece. Mas consegui reconhecimento. Isso é verdade. O Zorzal é um cara incrível. Abraço, Guaxa. Abraço, André.
Ok, continuando, vamos para o comentário do Fernando Lobo. Olá, líder Guaxa, aldeão convidade e plebeus chinês. Plebeus chinês, o personagem ficou criativo mesmo nesse negócio. Aqui é o viajante Fernando Lobo. Parei dessa aldeia para reabastecer meus suprimentos e trocar informações. Os rumores que eu vi recentemente são difíceis de acreditar. Você poderia responder algumas das minhas perguntas?
Claro.
Primeira, esse mundo é novo ou é de outra linha?
Assim, cada episódio é único e novo, né? Mas essa deusa, talvez ela já tenha sido citada lá em Poderoso N e outros episódios depois.
Faz sentido. Segunda, o jogador doente perdeu o braço.
O jogador doente era tu?
Era eu. Eu senti muito durante a aventura toda que aquele ali seria meu fim. Tipo, eu tinha que fazer o meu máximo pra dar minha vida pela aldeia, sabe? Eu fiquei, desde que eu peguei a flecha, foi assim.
Uma das crianças, uma menina, a que aparece no final do episódio, ela é muito boa, a curandeira. E salvou aquele braço.
Perfeito, ainda bem. Terceira, como o imperador ficou sabendo da reencarnação da deusa?
Isso a gente não tem como saber. Assim, isso é uma suposição tua. Ele vai ver, ele só gosta de caçar criança.
É, tem um ponto. Porque, pelo menos o intuito, não parecia isso no começo,
né? É um vilão, né? O vilão faz coisa maluca.
Quarta, a nova vila será retalhada no futuro? Quando descobrirem que os soldados foram mortos e as crianças sumiram?
Eu pensei em narrar essa aventura antes do episódio sair. Mas não gravei, fiquei registrado. Não achei assim. Eu fiquei com medo, vai que, sei lá, jogadores com muita cagada nos dados e matam todo mundo na vila, ia ser muito triste. Então, por enquanto ela tá lá. Ela tem, assim, muitos motivos pra ser protegida pela floresta. Então acho que pelo menos por alguns anos ela não vai ser encontrada.
Eu lembro que tinha até uma ideia, né? Que era os soldados que tinham saído voltarem e vendo tudo que a gente fez. Porque,
isso.
Porra, rebelde, atacou a gente e sequestrou as crianças que a gente tinha pego pra salvar elas. Ótima história, mas preciso ir. Quando retornar, trarei o que você pediu. Que a Deus te proteja. Oh, obrigado, Fernando. Ainda bem que eu consegui recuperar meu braço graças a você.
É verdade. Pô, eu acho que já é a segunda gravação, a voz não tá tão boa, tô ficando velho. Vamos lá. Próximo comentário é do Barman da Taverna. Ele coloca: boa noite, aventureiros. Eu simplesmente amei o episódio do Taberneiro. Não que foi para aventura, mas ficou na taverna. Uma pessoa adorável. Pô, desculpa, Taberneiro. Em homenagem a isso, o drink de hoje é o Pouso da Taberna. Uma bebida que é sinônimo de qualidade. Uma bebida pura e saudável. Isso é água, cara. Tá boa.
Ok. Agora eu peguei finalmente um grande aqui, velho. Acabou minha sorte. E é bem da Fabiola. Incrivelmente.
Eu queria reclamar de jogador que só comendo o episódio que joga.
Pronto, agora que é pra marcar o bingo aí, pra todo mundo. Bom, é bom período do dia, Guaxa. Juvidade do dia e Guaxa público. Como estão todos?
Bem.
Tô bem, você, Guaxa?
Bem.
A garganta tá meio ruim, né? Bebeu um pouquinho de água. Necessário. Todo mundo de parabéns, como sempre. Ouvindo editado, parecia que eu estava na floresta durante a aventura. Muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado das homenagens, mesmo que elas não tenham durado muito. O que vale a intenção. Todo mundo com a manda de bala, né? Complicado. Inclusive, Rebeca era uma madrinha da RP Guaxa, que já não está conosco, mas era uma mulher muito forte, genial, gentil e artística. Que sua existência fique gravada aqui no podcast também. Continuando, fico feliz de ter jogado essa aventura com o Trota e o Rafael. Ah, obrigado, Fabi. Foi um prazer meu jogar com você. Principalmente porque no final deu tudo certo e descobrimos que estava na realidade da deusa que renasceu. Sem falar que ela os protegeu, né? Porque senão a gente teria morrido com aquele mundo de criança ali. No final ela acabou guiando a gente, ainda bem. É, esperando eventos futuros nessa realidade, por favor. Por fim, sempre que quis fazer um personagem com deficiência física, tentei ser fiel a essa limitação e peguei referência de convivência com meu pai, que além de tudo é trabalhador e forte como a dela. E gostava de dar umas muletadas quando jogava futebol com os amigos. KKK. É, desculpa pelo não comentário, gente. E vira logo a RP baixo. PS. A entidade que elegeu o Kairos como representante é um antigo atrás do poder da criança, né?
Já é uma teoria sua, mas é uma boa teoria.
É, eu não tinha pensado nisso, mas é uma boa. Um antigo querendo recuperar, juntar poderes de outras divindades.
Obrigado pelo seu comentário, Fábio. Próximo comentário. Ah, não! Um ver mais! Meu Deus, que comentário gigante! Marcaram no bingo? Carta armadilha! Eu passo esse comentário para o convidado!
Ah, não! Droga, tava com muita sorte, né, velho? Merda. Ok. Vamos lá. Zumbirafa, o girafa zumbi. Ah, agora foi passado pra mim, né? Fazer o quê? Ah, oh, não! Um ver mais, sim, foi passado pra mim. Merda. Bom dia, tarde, noite. O Guaxa Convujugata. Realmente, o pessoal tá realmente se esforçando. Tá piorando a situação. E Guaxa Chat. Tá todo mundo delicinha? E aí, pessoal, tá todo mundo delicinha aí?
Pra uma segunda.
Uma segunda, né? Uma segunda aqui gravando RP Guaxa. Não tem problema, não. Queria ter comentado sobre o episódio anterior a esse, mas com todo bom zumbi, eu sou meio lento e acabei chegando atrasado. Então peguei um atalho sugerido pelo meu amigo Curupira e vim aqui nessa página para ter meu comentário devidamente lido. Bora lá. Ah, vamos lá, velho. Vamos ver mais. Fiquei muito feliz de ouvir mais uma história sobre o meu querido universo zumbi. A interação com a dona vaca me deu fome. Fiquei a noite toda sonhando com comer um baby beef. Confesso que estava sentindo falta de uma magia ou algo mais alucinante durante o jogo. Tava meio leite com pera, sabe? Mas assim como no filme Ilha do Medo, quando chegamos naquele final, a história vai para outro nível. Ganhou um valor muito maior. Eu já estava gostando da senhora Sarah, por ela ter a voz da dona Neves. Fiquei imaginando a avó da Chiquinha, toda fofinha com a espingarda na mão, caminhando ao lado daqueles jovens. Mas como ela revelou uma dieta preferida, eu me identifiquei completamente com aquela linda senhorinha. Ah, um zumbizinho, né? O gosto da senhora canibal. Deu até vontade de fazer uma parceria com aquela senhora tão inteligente e simpática. Daria meu rumo virar pro zumbi com aquela senhorinha. Imagine por um instante. Uma senhora super experiente na arte de sobreviver ao apocalipse zumbi resolve sair cavalgando o girafogando pelo mundo nas costas de um girafa zumbi, que decidiu se aliar a ela para que as duas pudessem caçar juntas e trocar experiências. Que maravilhosa aventura! O melhor de tudo é que nós já vivemos em um universo, no mesmo universo. Só não sei como eu faria para me comunicar com ela. Acho que um pouco de magia teria bem. Peraí, seria um bom baixa magia no mundo zumbi? Daria bom, daria ruim? Ih, rapaz.
Assim, depende dos dados, né, no fim.
Não é justo. Enfim, na minha mente o episódio acabou com ela olhando sorridente para os ouvintes. Não contavam com a minha astúcia. KKKKJ. Ah, lembram que eu peguei um atalho para chegar aqui? Então, passei pela Fazenda Arco-Íris, episódio 127, e por uma Floresta Mágica no episódio 146. Pois ainda peguei um trecho da Areia Movediça com Pirapora e São José, episódio 139. Sorte que sou um girafa de pernas bem longas e consegui me virar. Caramba, ok. Guaxa, eu encontrei e engoli um artefato mágico no meio do caminho. Como vivo o universo criado por você, vou deixar que você mesmo nos conte um artefato. Para que artefato era esse? E quais efeitos rolaram após eu engolir?
É,
quer poxa. Pensar em um artefato agora, Guaxa?
Uma girafa zumbi engoliu um artefato mágico. É. Poxa, o que poderia ser? Uma girafa zumbi.
Bom, ela tá querendo conversar, né, com o pessoal.
Porra, é um item mágico que permite tu conversar com os mortos. Só que só
com os mortos. Mas ela começa a falar com outros zumbis.
Isso.
Ok, já ganhou seu artefato. E aproveitando que estou aqui, vou deixar algumas observações que haviam sido arquivadas. Episódio 157 do episódio da Magnólia. Já pensou se o diário da Magnólia cai na mão do corvo? Gente, pensa bem, quem será que colocou essa ideia na cabeça da mãe? Reescrever o diário da mãe da gente morta não é uma atitude natural. Para mim, essa mãe estava recebendo umas dicas do além sobre essa magia avançada.
Eu acho loucura botar o corvo nesse episódio. Na verdade, botar o corvo em qualquer lugar. O corvo, ele não existe.
Mas ele fala até certo aqui, né? Que, tipo, reescrever o diário de uma pessoa morta é meio estranho mesmo.
Ah, não, pô, assim, ó, vamos lá, vou defender. A mãe, depois de anos achando que era culpada pelo que aconteceu com a filha, ela encontra o diário e descobre que não. Na verdade, a filha se foi por conta de pessoas da escola. E num momento de tristeza, depois de vir do bar do personagem da Ju, ela pensa, poxa, se a minha filha conhecesse essas três, ela estaria aqui hoje. Então ela, sabe, rabisca no diário. Pô, eu acho possível.
Não.
Defendo.
Faz sentido. Segundo, sobre o jogo da Deline. Perfeito, sem defeitos. É, episódio 135. Brilhante, maravilhoso, impecável, obra-prima. Pode colocar no Amoldura e enviado pro Louvre. Qualquer pessoa que ouviu esse episódio não colocou ele numa lista de top 5, tá doente de pé. Tem um sério desvio de caráter e precisa ser devorado por uma loba zumbi. Revolta. Especificamente uma loba zumbi. Tudo bem? Ok. É, terceiro, sobre o episódio. Bom, você sabe que zumbi está sempre atrasado, né? Eu ainda não ouvi, mas não se preocupe, eu estou sempre correndo atrás de vocês. É, por favor, não de mim. Por favor, não. E tenho certeza que o episódio foi excelente. Então, parabéns a todos os envolvidos, vocês sempre fazem um ótimo trabalho. E tem um mais aqui. É isso. Acabei de assinar um apoio, se do RP Guacho, fazendo um Pix. Mas nem recebi e-mail de confirmação, mas já estou feliz. Muitos biscoitos em forma de girafa para você, Guacho. E para todo mundo que de alguma forma colabore com para que as realidades paralelas do Guaxinim possam existir. Então, obrigado pelo biscoito, Girafa Zumbi. Por favor, não corra assim, não corra atrás de mim.
É, muito obrigado pelos comentários, Girafa Zumbi. Grande. É, sem falar do episódio que saiu, mas ok.
Acontece.
Próximo comentário é do Felipe, que coloca: bom, 11 pessoas antes de mim. E eu mereci, dei uma sumida, mas eu voltei. Eu tava meio ocupado e tinha esquecido do podcast. Caramba, que triste. Quando eu acordei na hora que ia lançar o episódio e não lançou, aí deu um break tipo o Gojo. É o do Jujutsu, eu tô só pelo anime, então fique quieto. Bom, mas eu voltei e tô dando um ruchadão nos episódios e já volto pra fazer mais comentário. Aliás, agora não tem mais um dia específico pra lançar o episódio. Eu lembro de ter visto alguma coisa sobre isso, mas não lembro o que você falou. O episódio sempre sai na quinta-feira. A diferença é que agora eu tô num servidor que mesmo eu lance pros padrinhos na segunda, né? Ele tá pegando a data de quando eu subo o arquivo lá e não de quando sai no feed. Então às vezes sai no feed já com alguns dias de lançado, mas é porque ele saiu antes pros padrinhos. Mas ele sempre sai na quinta-feira ou finalzinho da quarta-feira ou às vezes de manhã na quinta-feira quando eu esqueço.
Perfeito. Agora o comentário do Bispo do Caos. Bom dia, tarde, noite, Guaxa. Conjuvidácata, Guaxumidade do dia, Guaxual. Ou Guaxumidade do dia, Guaxual. Guaxa chat, ok? Então, bom dia pra todo mundo. Episódio maravilhoso, amei o roteiro do Guaxa. Lembrando do episódio anterior de zumbis, que tinha uma velha psicopata, eu lembrei do filme, O Livro de Eli, que tinha um casal de idosos que comia gente. Lembrou desse episódio? Foi esse filme? Guaxa, que
eu não vi esse filme, mas tem, sei lá, o pessoal na fazenda do Walking Dead, tem, assim, história de zumbi tem sempre esse tipo de maluco.
É, tem sempre um canibalzinho assim, aleatório. Não acho que o zumbi é suficiente. Quem bom que teve um final feliz falando agora desse episódio. Filme de sessão da tarde, muito bom. Ah, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Comentário só pra não deixar de comentar. Já perdi na última, não queria perder esse. Sucesso a todos, todos foram ótimos. Ah, obrigado mesmo, Lucas.
Assim, a sequência de comentários... Que não tem nada a ver com o episódio, né? Porque ele não te elogiou ali, tá? Ele elogiou o episódio passado.
É verdade. Foi, tipo, não, ele falou assim, ó. Nesse episódio aqui, tipo, eu gostei, forçação da tarde,
tá. Ok.
Pelo menos isso. O Girafa Zumbi nem tinha visto o episódio ainda. Quando mandou a mensagem.
É verdade. Vamos torcer pra Maria Clara ter lido ter visto o episódio, né? Vamos lá. Que belo dia de terminar uma semana e começar a outra. Olá, Guaxa, convidado, ouvinte da taverna e do feed. Oi, Maria do Futuro. Ismael sorrindo. No Guaxaverso passado, vocês perguntaram e eu estou aqui para responder. Sempre estou escutando o feed, mais especificamente no Spotify. Ainda não posso ser madrinha. Como eu falei antes, eu sei, tem muita gente que não pode, entendo e fico muito feliz. Acho muito, muito incrível se você escuta pelo Spotify. Porque eu tentei, assim, eu mudei de celular recentemente, meu antigo celular, ele parou de carregar, ele em 30 minutos ele descarrega, ele vai de 100 a 0, né, e daí eu comprei um novo, daí eu pensei, porra, vou botar o Spotify, e vou me acostumar a usar o Spotify agora, porque aí final do ano eu consigo fazer aquele retrospectivo e o escambau, né? Cara, que interface ruim, que maneira ruim de organizar as coisas. Eu, porra, não sei ainda se vou voltar pra ele. Eu não consegui me organizar. Se você tiver alguma dica, Maria Clara, pode deixar aí. Mas continuando. Sobre o episódio, não tenho dúvidas, apenas elogios. Silvio, quer dizer, Trota, há quanto tempo não te ouço? Sente falta da sua expressividade vocal. É verdade, o Trota é um ator completo. Vamos ouvir a Fabi também. Tem um carinho especial pelo sotaque nordestino. E ver um personagem PCD no RPG me deixou muito feliz. Rafael também foi muito bom, ignorando total ferimento e ajudando geral. Enfim, amei demais esse episódio e quero a continuação dessa vila. Beijo, gente. Beijo, Maria Clara.
Agora o comentário do grande folgado, senhor Uso. Boa noite, Guaxa. Guaxa convidado e Guaxa Orgo. Que episódio surpreendente. Fazia tempo que eu estava esperando um episódio medieval. Pena que os dados não ajudaram muito os jogadores. Agora vamos às perguntas. Primeiro, nesse mundo não existe magia, certo?
Existe. Assim, leve, mas existe. Não nessas áreas mais periféricas, entre aspas, mas existe.
Segundo, qual foi a inspiração para esse episódio?
Como eu falei antes, é guerra, né? Que é um problema sério. Aventuras antigas, assim, medieval de D&D, eu lembro de ter lido alguma coisa sobre, assim, vilas no, em áreas geladas, assim, longe. Não sei se era Forgotten Realms, lá em Neve Morta. Não sei exatamente onde, mas eu lembro de alguma coisa, não igual, mas que tinha a ideia de, sei lá, uma vila tentando sobreviver num lugar inóspito.
Terceiro, você tinha algum final diferente para a aventura?
Eu nunca tenho, assim. Eu esperava que os jogadores salvassem a menina para ter aquele final dela ali, ou pelo menos eu tava pronto para tentar, se tudo desse errado, o sacrifício dos jogadores servisse para pelo menos ela conseguir fugir e fazer um final em que ela chegue em algum lugar. E daí a cena final ser ela com o esquilo, de qualquer forma. Eu ia tentar forçar um pouco essa cena. Se não fosse possível, a gente seguia pelo final que os jogadores escolheram. Mas eu ia tentar, assim, se eles não conseguissem, fazer com que tivesse um objetivo, pelo menos. Tipo, eles morreram, mas foi por uma causa maior, que daqui a alguns, muitos anos, vai ter feito a diferença, sabe?
Agora eu quero deixar uma ideia de aventura. Guaxa, você já pensou em mestrar algo mais Cthulhu, só que na era medieval, com Cthulhu e Idade das Trevas? Não, fica aí a dica. Anotar, né? Bom, era só isso mesmo. Um abraço do seu amigo, Sr. Lúcio. Obrigado, Sr. Lúcio.
Eu acho que alguns dos primeiros episódios medievais tem alguma coisa com inspiração, assim, meio cthulhesca, mas agora não vou lembrar. Mas assim, ok, alguma coisa assim pro futuro. Talvez semana que vem? Talvez, vamos lá.
Quem sabe?
É de Bahia. Dia, tarde ou noite, Guaxa, convidade, duvidade ou chelividade. Chelividade é bom também, né?
Com toda certeza, eu tô acertando tudo hoje, pô.
Até porque todo mundo usou atributo Shelly, é verdade. Todos eram atributo 4. Guaxual, Guaxalera e Guaxamilha. Pelo amor da deusa, Mr. Guaxa, que episódio barril foi esse? Teve trama, ação, suspense, aventura e dreadlocks por parte do Rafael, inclusive, né, Rafael?
Aham, foi sim. Sempre gostei. É porque eu sempre gostei de dreadlocks e eu gosto quando meus personagens usam.
Você tem dreadlocks, não?
Não, fui proibido por um bom tempo na minha vida, então eu acabei não usando.
Você foi proibido? O Ed Bahia, se tu for na foto dele, ele tem dreadlocks. E a camisa do Bahia.
Demais, né? Tô dizendo, tem que ter.
A tua mãe te proibiu?
É, minha mãe adora cabelo curtinho, tipo, praticamente raspado. É tanto que quando eu tive 18, a primeira coisa que eu fiz foi deixar o cabelo. Eu não aguentava mais.
Justo. Um dia volta. Assim como Ed Bahia tem ali, porra, dreads inspiradores ali. Continuando, sem falar no fim que ligou o começo, simplesmente. Essa era a ideia. Barril dobrado! Sem falar que a fabulosa Fabi Melo é belo. Um beijo. De Bahia. O magnífico Adriano Trota e o admirável Rafael Andrade. Você é admirável, olha só.
Opa, obrigado, Ed Bahia.
O extraordinário Mr. Guaxa, o excepcional Rafael Zozal. Todos vocês foram um barril dobrado. Muito obrigado, querido.
É bom demais. Indo para o próximo comentário. Amanda Costa. Olá, Guaxa, convidado. Espero que estejam bem. Ah, você está bem, né, Guaxa? Tudo certo hoje?
Cansado já, mas acho que está acabando.
Eu acho que sim. Não comento muito, porque na maioria das vezes esqueço, só me lembro do dia seguinte da gravação do Guaxaverso. Eu te entendo. Literalmente, isso acontece sempre comigo. Por isso, além de fazer um breve comentário sobre esse episódio, também quero fazer uma pergunta sobre o episódio passado, do zumbi e a vaca que pariu. Os zumbis e a vaca que pariu. Não tenho certeza, não sou bom com nomes. Vamos por partes. Sobre esse episódio. Fiquei arrepiada, né, no final do episódio, quando eles viram a representação da menina deusa. Durante a história, eu estava pensando o tempo todo o porquê deles não orarem para pedir um milagre para a sua divindade. Na verdade, a Fabi chegou a rezar. Mas o Guaxa disse que a deusa não tinha feito nada pela gente. Não iria ajudar.
Ela estava presa naquele momento. Talvez esteja nos extras, no final do episódio a gente descobre.
Mas no final deu um quentinho no coração. Parabéns a todos, 1420% do episódio. Caramba! Aumentou muito essa porcentagem. Agora sobre o outro episódio. Não sei como ninguém perguntou isso, mas estando como uma canibal, no apocalipse zumbi, de 20 anos, o bacon que os personagens comeram eram de gente?
Não, eles tinham bicho ali, né? Eles tinham bicho ali em volta. Eles faziam, né? Eu acho.
Tinha uma vaca?
Sim. Muito obrigado pelo seu comentário, Amanda. Amanda fez um dos... Sem ela saber, ela fez um dos melhores elogios que eu já recebi em todos esses anos fazendo RP Watch. Querem saber qual foi? Lembrem de perguntar no próximo Guaxaverso. Que tem a ver... Porque, assim, ela não jogou o próximo episódio, mas ela ouviu o episódio. Porque ela tem as vantagens dela, né? E daí ela só ouviu o episódio e, porra, é isso. É tudo que eu tenho a dizer. Já falei demais. Eita. Mas assim, ela não tinha intenção, quer dizer, eu acho que não. Mas, porra, foi ok. Próximo comentário é da Rafaela, veterinária da taberna. Ela coloca: bom dia, tarde ou noite para os leitores do comentário da vez, que sou eu. Não consegui estar presente no Guaxaverso anterior, visto que a invasão zumbi atrapalhou minha chegada. Mas a vaca que pariu e seu pequeno bezerro ficaram bem. Mesmo depois da visita da Sara, aparentemente ela só gosta de carne humana mesmo. Já os cavalos, que saíram com Serena Estrela, também estão bem, pois todos viajaram devagar e conseguiram chegar à nascente do rio sem nada além do cansaço. Fiquei feliz com o aceite da minha sugestão pelo nome da vila, apesar de que ela não tenha o mesmo fim de sua inspiração, que foi Stardew Valley. Ah, olha só quem deu a... Quem é padrinho, como a Rafaela Veterinária Taberna, dá sugestão de nome de NPC, de lugar, e a... o nome da vila quem deu foi ela. Biscoitos em formato de cavalinhos e vaquinhas para vocês. Cuidem bem dos animais. Obrigado pelo seu comentário, querida.
Agora vamos ao do bardo, né? Famoso. O bardo do Petis. Bom dia, boa tarde, boa noite, baixa humildade. O estrago medieval sempre faz bem para o coração. Ainda que esse... A gente, sua sensibilidade narrativa na história faz a experiência ser incrível. Obrigado por mais um episódio espetacular. E seguem abaixo meus restos, dessa vez não atrasados. Escreveu o poema do episódio anterior durante a semana, caso alguém tenha ficado curioso. Eu tenho mais um comentário do episódio anterior, para quem quiser ver. Vamos lá para o poema. Só uma estátua, entregue diferente. Respostas misturadas, enfim, sigam em frente. No rio que traz a vida, o inimigo planta armadilha. Deixem três irem ver e agafar. Estragos são feitos, sua vida é desespero. Tiros na floresta retornam com pressa. Encontram apenas a morte. Logo, depende da sorte, a resgate sigam fortes. Muito obrigado, Bardo. Eu espero que tenha lido certinho o seu poema.
Maravilhoso. E pra quem não lembra, ou sei lá, primeira vez aqui, a primeira letra de cada frase é as letras do nome do episódio. O próximo comentário é do John Pessoa. Ele coloca: boa noite, chat, Juvidade e Guaxa. Passando para parabenizar esses jogadores lindos por colecionarem o que acredito possa ter sido o recorde de falhas em um episódio. Parabéns, Rafael.
Obrigado.
Já estava sentindo o aroma do TPK chegando, mas pelo visto era só água contaminada mesmo. Como já mencionei antes, é sempre mais divertido ter que ver como os jogadores se viram com as falhas. Parabéns, galerinha. Muitos biscoitos em forma de esquilo para todo mundo. Obrigado.
Eu posso até dizer que por causa dessas falhas, é como a gente tinha falado antes, né? Foi tanta falha para cuidar do meu braço que eu falei assim, eu não passo daqui hoje não. Foram tipo umas 3 ou 4 tentativas e... Maravilhoso, né? Também deu certo. Deu tudo certo no final. Ok, continuando então, grande morcego de óculos. Olá, senhor Guaxinim, Guaxovinte e Guaxovidade do dia. Tudo bem pra vocês?
Tudo bem.
Tudo certo. Não tenho muitas teorias e vim para dar um oi parabéns aos jogadores e ao nosso amado Guaxinim por essa disciplina da aventura. Todos estavam perfeitos, Rafael, Adriano e Alfa. Vocês foram incríveis. Ah, obrigado, morcego. Aqui estão seus biscoitos, em formato de espada e um copo de na espera. Isso devia ser água? Bem, vou bater minhas asas e voar até o próximo episódio. Um beijo e um abração pra vocês. Ah, muito obrigado, você.
Obrigado pelo comentário, querido. Biscoitos. É. Obrigado pela água. A água é bom.
Não, água daquele rio.
Daquele rio, é. Nosso comentário é do Caio Lourenço, que coloca: que episódio maravilhoso. Adorei a proposta de acompanhar as pessoas comuns, vítimas da guerra. O Guaxa saiu do lugar comum, tanto nas histórias de fantasia medieval, quanto das sobre guerra. É um episódio com que conversa de um jeito muito natural com situações da nossa realidade, de um jeito muito incrível. O Caio foi sutil, onde o Atari foi direto, mas sim, mensagem poderosa dos dois, e é isso mesmo. Parabéns para cada um que fez parte desse episódio incrível. Usar a trilha de Dark Souls é golpe baixo, Zorzal. Repita, por favor. Próximo episódio tem trilha de Final Fantasy. E Guaxa, você não se ajuda. Lembro que você já comentou que não gosta muito de fantasia medieval, mas sinto que isso faz você absorver os clichês e trazer novas abordagens quando explora o tema. Assim, vamos continuar pedindo por mais fantasia no RP Guaxa. Semana que vem, Caio. Semana que vem a gente começa.
Ok. Agora um comentário, até um amigo próximo meu, tô chorando aqui, o famoso Chumim. Oi Guaxa, Rafael Dado do dia e todos os guaxinistas. Que episódio maravilhoso e é maravilhoso tirar leite ouvindo dessa pérola. Obrigado por tudo, Guaxa, e todos os jogadores, vocês foram incríveis. Fico triste porque a Fabi atrapalhou meu bolão, não criou um personagem Maria Fifi. aí complica, né, velho? Obrigado por me fazerem lembrar de mandar mensagem, pessoal. Eu esqueço todo episódio. KKK. Hashtag vai Matilha. É verdade, né, velho? Saudade de jogar com vocês. Foi semanas atrás, mas tudo bem.
Próximo comentário foi feito depois dessa gravação começar, mas é da Marcela de Rei, que é uma menina maravilhosa que esteve de aniversário recentemente. Então eu vou ler o comentário dela. Oi, Guaxa. Desculpa o atraso. Espero que eu ainda tenha a chance de ser lida aqui. Me desculpa. Enfim, passando para dizer que o episódio foi ótimo e surpreendente. E no mesmo mundo da mídia da deusa, quero parabenizar os jogadores que são sempre incríveis. Fabi deu uma ótima mãe leoa. O Trota, antes que vire moda, quero deixar claro que eu sou um fã. É tarde já, Marcelles. Já é moda ser fã do Trota. E meu amigo Rafa, que agora é famoso, é verdade. No círculo muito específico de pessoas, ele é famoso. Se rendeu e agora terá que negar o Guaxaverso. Na verdade, o contrato diz que depois de 3 aventuras você tem que negar o Guaxaverso. Mas pode começar a negar agora pra ir treinando.
Eu posso, então. Se a base é 3 aventuras, vou esperar as 3, né? Depois eu começo a negar.
Mas talvez tu não seja convidado pra segunda se exagerar. Tem sempre esse perigo.
Uma droga. Tem que ter
aquele fio da navalha, sabe? Espero voltar a jogar com você um dia, amigo. É isso. Vou ficar por aqui torcendo por você, Guaxa. Ou pro convidado de atualizar a página sem querer e meu comentário aparecer. Beijinho, beijinho. Eu tava de olho, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Tem um comentário da Coelha que foi há 7 minutos. Esse aqui a gente pula, tu quer ler.
Um extra. Posso ler?
Se tu quiser ler, pode ler. Eu não vou ler.
Ok. Mas a famosa é a coisa contraria, pô. Ela não pode deixar só assim de lá. Então, o último comentário aqui da Coelha contraria. Primeiramente... Boa hora do dia, Guaxa. Comunidade, chat, ouvintes e futura eu que vou ver esse episódio do Spotify. Voltei! Faz muito tempo que eu não apareço por aqui, mas eu tenho uma explicação. Tem que falar, né? Pô, só saudade de você. Eu nunca mais li nos comentários. Quando você estiver lendo, a coelhinha virou uma coelha adulta universitária. Meu sumiço se deve a isso. Eu estava enfiado nos livros e tentando entrar na UFFE, Universidade Federal da Floresta Encantada.
Eu, muito tolo, tava tentando lembrar. O FFE, de onde é que é isso?
Eu também, não é
tipo... Estado é o FE, ok, desculpa. Linha errada, Coelho, perdão.
Eu fui aprovado e depois de meu pai chorar muito, eu fiz as malas e me mudei da UFFE. Parabéns! Por enquanto, a faculdade está sendo bem mágico e assustador, mas estou muito feliz que passei para estudos de conto de fadas. Melhor coisa, pô. Devo admitir que por causa disso estou muito atrasado nos episódios. Tanto que escrevo isso escutando o episódio 144. KSKSKS. Mas queria anunciar minha volta a esse mundo mágico e ouvir com seus podcasts maravilhosos, mestre Guaxa. Enfim, meu primeiro dia de aula vai começar. Vou dar meus pulos. Boa sorte na nova vida de faculdade, Coelhinha.
Querida Coelhinha, parabéns, assim, você deu sorte que o Rafael leu seu comentário. Você deu sorte que a Marcela desapareceu e daí eu atualizei. E você deu sorte que o Rafael queria ler seu comentário. Parabéns por ter entrado na faculdade, por ter virado uma coelhona. Uma, é coelhinha. É uma coelha, né? De coelhinha pra coelha. Vou desformar e virar coelhona. É isso. E, assim, muito feliz mesmo. Obrigado pelo seu comentário. Pessoas que ouviram o Guaxaverso até este ponto, que muita gente não escuta o Guaxaverso, eu vou dar uma dica muito importante pra vocês. Próximo episódio, fujam de spoiler. Próximo episódio, escutem ele o mais rápido que vocês receberem. O Atari Boy até comentou lá atrás, ah, te conhecendo, eu senti o plot twist vindo e tal. Próximo episódio, não pode mentir, tá? Deixa nos comentários quem sabia o que ia acontecer. Porque, porra, fujam dos spoilers. É isso que eu tenho a dizer. Dito isso, Rafael, qual o seu atributo favorito?
Pô, meu atributo favorito é 3.
Por que você escolheu 4 pra aventura?
Porque eu vi todo mundo que tinha 4 atributos. Eu vejo, pô, eu tô aqui sozinho com 3 atributos.
Se todo mundo pular na ponte, tu pula também.
Com toda certeza.
Tem que ir todo mundo, pô. Se a Fábio pular, né, não tem o que fazer.
É, se for a Fábio, o Trota, já foi. Talvez eu seja até o primeiro.
Não, o Trota...
Eles só deram ideia.
Trota eu não iria. Mas a Fábio, porra, confiar. Tu já fez NPC?
Já. Eu fiz, acho que o NPC que eu mais tive falas foi o marido da... Foi o pai das garotas das Velhas da Floresta. Eu não tinha ideia que... Bom, acabou do jeito que foi, né?
Ele era um babacão, mas... né?
Ele era um babacão.
Pô, é legal. Vilão é melhor. Tu pode ver. Malhação. Quem foi que saiu da Malhação e virou ator de verdade? Era vilão.
Com certeza.
Os mocinhos, tudo escondido. Ninguém. Agora vilão, virão, virou ator da Globo.
Indo de vilão pra personagem, né, aqui, então. É. Maravilhoso.
Qual personagem jogador, que não seja o teu, favorito de todos esses 156 episódios?
Cara, eu gosto muito dos personagens da Águia também. A voz dela, tipo, mesmo se for personagem secundário, dá aquele arrepiozinho, sabe? Uhum. E, tipo, eu sou difícil de reconhecer pessoas, mas, incrivelmente, a Águia tá sempre secundária.
Porra, a Mikli, porra, maravilhosa. Episódio bem antigo, você não era nem nascido. Tá, qual é o NPC? Não falou?
Ah, o NPC seria o da Escola dos Monstros.
Ok.
A vampira.
Sangria?
Pô, a Sangria. Pô, a Sangria é maravilhosa.
Qual o seu... no caso ela é o NPC, né? Personagem jogador. NPC.
Pô, personagem jogador de cabeça, assim... É o que eu não gravo muitos nomes, mas um que me marcou muito foi até a própria deusa. Porque, tipo, como ela era mais, tipo, meio que o centro, né? Ela se destacou bastante. Eu gostei bastante da participação dela.
Se eu não me engano, o personagem se chama Agatha Sofia mesmo.
Se chama a própria Agatha Sofia? Ih, rapaz, eu acho que eu tô sendo meio tendencioso aqui,
gente. É. Há uma história maior, mas fica aqui. Quem acompanha lá atrás sabe. Agora, olha só. O Morcego de Óculos... Nosso querido João Pedro jogou o episódio passado. Jogou o episódio passado, participou do Guaxaverso passado. Ele soltou aqui uns nomes, um tema. E a gente gravou semana passada o episódio que ele criou, entre aspas. Então, assim, é possível, mas é difícil. Então eu te pergunto: quem que já jogou RP Guaxa, que não tava nessa aventura contigo, né? Não é o Fábio nem Trota, que tu gostaria de jogar uma aventura?
Eu tenho um, tipo, já de cabeça certinho, que seria tanto a Tarineia, da aventura passada, quanto a própria Agatha, porque eu ia jogar com elas, eu não consegui. Não deu problema aquele dia.
Ah, é verdade.
Mas...
Tu era pra estar no episódio do zumbi da vaquinha.
Aham.
E daí teu áudio deu pau e a gente...
Não, no dia, quando eu literalmente sentei pra gravar o episódio com vocês, um poste estourou aqui na frente da minha casa e só minha rua ficou sem energia.
Era o Guaxaverso agindo. Você tinha que ter gravado isso com a Fábio Trota, eu acho. Legal.
Claramente, claramente.
Ok, então temos Agatha e Tariné. Qual seria o tema do episódio?
O tema... Possivelmente alguma coisa relacionada à magia. Eu gosto de aventuras medievais, assim. Mas o que sai um pouco do... Tipo, não é tão atual, né? Porque, sei lá, dá um aspecto a mais de aventura.
Perfeito. Difícil. Porque a gente já veio de um episódio medieval... Próximo episódio tem Agatha novamente. E um episódio, assim...
Ah, eu posso esperar. Tá de boa.
E eu prometi pra Agatha que ela ia pra geladeira depois do próximo episódio. Porque teve muita Agatha recente. Ela... Pô, faz... Esse ano a gente não teve Ju. Teve Ju? Não teve... Ah, não. Teve em janeiro. Mas, porra, faz tempo. Queria registrar. Agatha, 30 episódios. É isso.
O Jean tá certo nem falando. Agatha nunca...
E corrigindo... E
Ju também não.
Corrigindo, ela não era Agatha... no episódio do Poderoso Reni, mas ela era Sofia, é isso. Eu lembro disso. Dito tudo isso, muito obrigado, querido. Muito obrigado por ter gravado aqui. Como é que as pessoas te acham na internet mesmo?
Principalmente na taverna, né? No próprio taverna. Mas também no Instagram, no Rafael_Poe. Tem um SNIP por lá. E eu que agradeço, Guaxa, por ter a oportunidade de aparecer aqui. Fico muito feliz com isso.
Bom, muito bom. Quero agradecer a todos os novos padrinhos. Às vezes demora um e-mail, gente. Eu trabalho sozinho, tô vindo de muito trabalho na vida real. E eu quero agradecer aos velhos padrinhos. Quero agradecer a todo mundo que fez a migração. Quero agradecer a você que não pode, mas queria apoiar, mas ajuda de outras formas, dando estrelinha, seguindo a rede social, comentando. E eu quero dizer que o RP Guaxa só existe porque existem pessoas maravilhosas como todos vocês. E quero dizer que o Guaxa Verso só existe bem. Rafael, o Guaxa Verso existe?
Ainda estou em dúvida. Mas eu acho que não. Tô começando a desconfiar que não.
Talvez.
Quem sabe?
No episódio futuro, responda esta pergunta. Um beijo no coração de vocês. Gravando.
Oi, Zazal.
Fala, primeiro, vamos... Preciso puxar o saco do editor. Primeiro, eu vou...
Oi, todo mundo. Eu sou o Trota. Desculpa, vou fazer de novo. Você tá aí, Guaxa? Eu caí?
Tô sorteando o nome do sacerdote. Ah,
desculpa. Eu achei tipo, ih, rapaz, será que eu vou falar mais alguma coisa?
Irmão Aelian. Não, é feio isso.
Aí,
Alta Sussurra do Serafina, não.
Putz, irmão Alan.
Não, pô, gostei desse. Você é Big Brother.
Já vimos que esse sacerdote não é flor que se cheira, então.
Padre é só pra igreja católica ou qualquer um? Vou botar sacerdote mesmo.
Ah, você pode botar sacerdote, porque é da deusa, né?
É.
Ok. Eu notei agora que os três são atributo 4, é isso, né?
Sim.
Não, tudo bem. A vila podia ser Shelly em vez de ser. Quarto editor, voltamos.
A casa da família da Rebeca fica próxima do rio, é isso?
Isso.
Cassius, você não tá aqui, Cassius.
Ah, é verdade.
Cassius teleportando.
Desculpa.
Brincadeira, bora lá.
Vocês vieram de Serena de Estrela?
Viemos.
Quem quer saber? A droga.
Mas não. Eu não pergunto de qualquer jeito.
Não viemos.
Só um minutinho, gente.
Tudo bem.
Beleza.
Aproveito pra beber água.
Até que estamos indo bem nesse plano. Conseguimos causar bagunça.
Não fala não. Vai dar problema.
Agora o Guaxa tá. Ele só falou só um pouquinho, gente, e tá aí parado, escutando a gente falando, que é pra poder ir pro Guaxaverso depois.
Exatamente. Tem que ter conteúdo.
Gerem conteúdo aí com vocês, que eu vou ficar aqui ouvindo.
Tá, você tá livre, né? Entendi.
Vocês estão muito certo, né? Porque a besta tá inutilizada, né? Tudo bem, mas pelo menos botou aí, muito fogo,
cara,
aí.
Nossa, essa aí azar, quebrou as pernas, hein? Putz.
Olha, assim, antes de uma besta inutilizada do que um braço inutilizado. Só são
voltei aqui.
Voltou.
Desculpa,
pronto,
gente.
Pronto, tudo bem.
O Malu tava aprontando.
Imagina.
Tá, a gente tava onde? Fazendo o quê?
A gente tava ganhando. Né? A gente tava ganhando, faltava só um guarda.
Não, sim, porque tinha notado. Voltou, vamos lá, Zorzal. São dois acertos críticos, um acerto crítico conta como dois acertos.
Nossa, agora choveu flecha.
Tu tava certo, tem um guarda.
Previsão, pô, previsão.
Tá vendo? Nossa, agora eu fui muito Legolas.
E esse
adorei.
Guarda? É isso aí, muito bem. Cássio.